China é o país que tem experimentado o maior crescimento do mundo nos últimos tempos, e gerando um questionamento especialmente para o Ocidente. Podemos invejar o PIB chinês, mas estaríamos dispostos a passar por cima dos direitos para crescer mais? Esta é a indagação que fica diante de um regime que abriu a sua economia para o mercado, mas manteve a sua política estritamente fechada, sem maiores liberdades para a sua população. O fato é que em 1992 não havia metrô em Xangai. Hoje há 14 linhas e 364 estações, com duas novas linhas em construção. Na China estão sendo construídos no momento 3 mil quilômetros de linhas metropolitanas. Também já existem 22 mil quilômetros de trem-bala. Em Xangai, há 588 quilômetros de metrô. Como forma de comparação, em São Paulo, são 78 quilômetros e no Rio de Janeiro, 58. A expansão do sistema de transportes urbanos chinês é espantosa. Isto também vale para toda a infraestrutura do país. É investido cerca de US$ 1 trilhão em construção residencial, com US$ 500 bilhões em empreendimentos comerciais por ano. Claro que nem tudo são flores, e existem mais de 450 milhões de metros quadrados de casas que estão vazias, sem comprador. Também são muitas as cidades fantasmas. A mais famosa, na região chinesa da Mongólia, se chama Ordos Kambashi, construída em 2004, com capacidade para mais de 1 milhão de pessoas e que hoje tem cerca de 100 mil habitantes. Muitos do Brasil sentem inveja desse desenvolvimento rápido, mas esquecem que todo esse crescimento é possível, em parte, pelo fato de que a propriedade privada na China quase não existe. No papel, ninguém é dono dos imóveis onde mora, alugados por 99 anos no Estado. Assim como os produtores rurais não são donos de suas terras. O Estado detém todas as terras do país desde a Constituição de 1982. É claro que, na prática, quem compra imóveis em áreas urbanas imagina que as regras vão mudar ao longo do tempo. Ainda assim, o fato de que a propriedade privada não existe permite aos diferentes níveis de governo passar por cima dos interesses dos moradores para projetos públicos. E muito pior, simplesmente transferir terra para empresas de construção criarem conjuntos residenciais e comerciais. Por exemplo, em 2006, a multinacional com origem na Suécia, Atlas Copco, comprou uma unidade industrial da empresa Bolite. Após alguns meses, o governo de Xangai simplesmente mandou a empresa desocupar a fábrica para a construção de uma nova linha de metrô. Se isto acontece com multinacionais, imagina o que passam as famílias chinesas assentadas em terrenos com potenciais para a construção. Muitas pessoas consideram a China um estado policial, onde as pessoas não têm direitos. Em mais um paradoxo chinês, liberdade é um valor socialista básico, segundo o Partido Comunista Chinês. Mas, obviamente, a definição de liberdade é bem particular. Na China, há liberdade para protestar desde que não se faça contra o governo. Todo dia há mais de 1000 protestos no país. A pressão popular é constante, mas não contra o governo. Os protestos não são contra o partidão, e sim contra burocratas locais que abusam do seu poder para transferir terras públicas para empresários locais, compensando os moradores locais com valores muitas vezes irrisórios. Sobre cada nova linha de metrô, jazem os direitos desfeitos de milhares de chineses. Há sinais de que a China está reintroduzindo o direito privado sobre terras e imóveis. O modelo chinês de passar por cima de comunidades inteiras traz muitos custos, assim como o excessivo movimento NIMBY. Podemos invejar o crescimento chinês, mas devemos nos perguntar: estaríamos dispostos a passar por cima dos direitos de milhões de pessoas para crescer mais? Esta é a indagação que faz o professor Rodrigo Zaidan, da Fundação Dom Cabral no Brasil e professor da New York University em Xangai, na China. Autor deste texto sobre o modelo chinês de existir. E a propósito, a economia chinesa cresceu 6,9% no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A evolução foi mais rápida que o esperado e em linha com o crescimento do primeiro trimestre. O setor imobiliário foi importantíssimo para o desempenho do PIB no primeiro semestre, mas muitos especialistas afirmam que há uma bolha imobiliária, especialmente nas grandes cidades. E a produção industrial do gigante asiático teve alta de 7,6% em junho, em relação ao mesmo período do ano anterior. E o avanço do investimento privado acelerou 7,2% nos primeiros 5 meses do ano. Se esse cenário se confirmar no fim de 2017, será a primeira vez, desde 2010, que o PIB chinês vai ter se acelerado ante o ano anterior. A seguir, Trump tem que engolir 2 promessas de campanha e vê os Estados Unidos perder o seu soft power.